Ora, boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas e representantes da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, doutora Nacide Gonçalves e doutora Rafaela Calvão Rodrigues. Antes de mais, eu queria só dar uma justificação para este atraso e pedir desculpa, mas como vos terá sido informado, o plenário de hoje acabou cerca das 2h20 da tarde, o que não é nada normal devido aos acontecimentos trágicos dos incêndios. Tivemos que reagendar toda a nossa programação, portanto pedimos desculpa por esta recalendarização. Visto que estamos atrasados, eu vou muito rapidamente fazer um enquadramento desta nossa sessão, quer em termos temáticos, quer em termos de tempos, para nos podermos organizar. Penso que terão sido informadas que temos aqui um processo legislativo em curso. Esse processo legislativo resultou de três projetos de lei do PCP, do Bloco de Esquerda e do PAN, e houve também um projeto de resolução do Partido Socialista que foi aprovado em plenário também, portanto tudo isto foi aprovado em plenário, e todos estes projetos vão no mesmo sentido. E mesmo as intervenções dos partidos que não apresentaram iniciativas legislativas, digamos, nós, o nosso grande objetivo no final deste processo, que será, estamos a trabalhar para que seja ainda antes do verão, tenhamos aprovado, se conseguirmos, uma alteração em sede IRS para acabar com a discriminação em função da parentalidade. Eu diria que... Portanto, no fundo, e resumindo, hoje em dia a autoridade tributária não trata da mesma maneira menores se eles estiverem numa situação de divórcio dos pais, dissolução de uma união de facto, ou ainda casos em que os pais nunca viveram juntos, portanto, fora do casamento. E nós achamos que deve haver, digamos assim, esta discriminação existe hoje e é relativamente forte e mais do que isso, faz com que se calhar muitos pais não tenham, digamos assim, o apoio, um dos progenitores não dá o apoio que poderia dar porque o fisco não lhe reconhece esses benefícios. Bom, e portanto, no fundo, os projetos que estão em apreciação foram apresentados um pouco neste contexto, e é neste contexto que nós estamos a ouvir várias entidades. Foi sugerido falarmos convosco e portanto, em termos de formato da sessão, e eu passo já a palavra, faria uma primeira intervenção inicial, depois fazia-se uma ronda aos grupos parlamentares. E depois, no final, portanto, tomariam nota das questões e que forem suscitadas aqui, no final voltariam a falar para responder, digamos assim, às questões, e penso que num cómputo geral de 45 minutos nós que gostaríamos de, depois temos outra audição a seguir. Portanto, mais uma vez, agradeço a vossa presença, peço novamente desculpa por este atraso e passaria a palavra, não sei, à doutora Ana. Muito obrigado.
Bem, boa tarde, senhores deputados. A Associação agradece antes mais a oportunidade de dar o seu parecer sobre esta iniciativa. A iniciativa que nós tivemos a oportunidade de analisar foi a iniciativa conjunta do PCP, Bloco de Esquerda e PAN. Não conhecemos a iniciativa do Partido Socialista que mereceu aprovação no Parlamento, segundo acabei de ouvir.
Já agora, telegraficamente... E porque eu acho que é importante, mesmo não conhecendo, e aí a falha até é minha, telegraficamente o Partido Socialista não apresentou um projeto de lei, apresentou um projeto de resolução, e que tocava alguns aspectos que nenhum desses projetos de lei toca, nomeadamente o facto de a idade, se o menor estiver em casa dos pais, pode ser considerado menor em termos de despesas até aos 25 anos. Se o menor estiver em guarda conjunta de um divórcio, etc., as despesas de ensino superior, por exemplo, que precisamente entre os 18 e os 25 anos, não tem que... Portanto, nós falávamos, nesse projeto de resolução, tem três coisas que de facto vale a pena. Eu pedi aos serviços apesar de, e aproveito esta oportunidade, quando enviarem a convocatória e enviarem também, porque faz parte, não estrito senso do processo legislativo, mas faz parte do processo da avaliação. Portanto, eu acho que faz sentido, se os grupos parlamentares não virem nenhuma objeção, estou a falar enquanto coordenador deste grupo, que se envie também o projeto de resolução, porque de facto elenca três coisas que não estão, e que eu vou tentar lembrar rapidamente. Uma delas é esta, a questão da idade. Portanto, no fundo, a questão da idade, dos 18 versus 25 anos, portanto, tentar ir para a frente. A outra questão é a questão da adoção específica, que está só para um filho, é para um filho, está num dos progenitores, não está nos dois. E há uma terceira que eu agora, sinceramente, não me lembro. Bom, pronto.
Desculpa, muito bem, posso acrescentar que teremos todo o gosto em, ao parecer que nós temos elaborado sobre esta iniciativa conjunta, adicionar depois a nossa análise a esse projeto de resolução, caso nos façam chegar, podemos depois fazer chegar por escrito esse nosso parecer. Então, só ainda também em termos introdutórios, dizer que compreendemos perfeitamente o atraso e as razões por o sucedido, mas nós estamos com algumas limitações de tempo também, portanto vamos tentar ser céleres para ver se conseguimos ainda ser mais rápidas que os 45 minutos em termos globais. Em termos genéricos, a Associação concorda com a iniciativa apresentada, na medida em que ela permite o idêntico tratamento fiscal dos filhos, e este é um aspecto que nós sempre, desde sempre temos defendido, que o tratamento fiscal dos filhos deve ser o mesmo, independentemente da condição civil dos pais, independentemente da guarda dos pais, do rendimento aos filhos, e, portanto, esse tratamento fiscal deve ser tendencialmente idêntico, portanto, estamos de acordo genericamente com a iniciativa apresentada. Aliás, esta questão do tratamento idêntico dos filhos no IRS já mereceu no passado a nossa reflexão e preocupação, quando, por exemplo, tempos houve em que, por via da separação real ou fictícia, se conseguiam obter maiores benefícios fiscais. E, portanto, nesse sentido, quer neste sentido, ou ainda que fosse no sentido inverso, não nos parece de forma alguma que deve existir qualquer discriminação e, portanto, o tratamento deve ser idêntico, independentemente de qualquer uma das circunstâncias. Por outro lado, também concordamos que deve ser consolidado um regime que permita a dedução das despesas essenciais à manutenção dos filhos ou dos ascendentes em IRS por parte de quem efetivamente os suporta. Quanto à presente iniciativa, gostaríamos de salientar algumas questões que nos parece que deverão ser aperfeiçoadas. No artigo 13º, número 9, a linha C, é criada a possibilidade de existência de duas residências fiscais. Ora, tecnicamente, quer civil, quer fiscalmente, não existe esta figura e, portanto, por exemplo, nos termos do cartão de cidadão, só é possível ter uma residência e esta é automaticamente a residência fiscal. Portanto, parece-nos que a alteração prevista irá, do ponto de vista técnico, suscitar dificuldades no seu cumprimento, na sua implementação, porque sugere uma análise técnica mais minuciosa. Relativamente aos artigos 63, número 4 e 73, número 10, que referem que a aplicação é feita e considerada na respectiva proporção, não é clarificado este conceito de respectiva proporção ou em que medida ele poderá ser aferido. Daí que sabemos que a guarda conjunta pode prever mais tempo fisicamente com um dos pais ou pode o acordo entre os pais prever que um suporta mais despesas que o outro, mas parece-nos que a proporção definida deve ser clara, não só para evitar conflito fiscal, como potencial conflito entre as pessoas. Neste sentido, parece-nos que a única proporção que deverá ser prevista é dos 50-50, que é também a proporção prevista para os pais casados em união de facto que optam pela tributação separada. Porque este Parlamento vai voltar a legislar sobre o tratamento fiscal dos filhos em sede IRS, não podemos deixar de assinalar algumas das fragilidades existentes na atualidade neste tratamento, que do nosso ponto de vista são, aliás, inconstitucionais e carecem de correção. Em primeiro lugar, o regime de dedução dos filhos, apenas por dedução à coleta, que ignora a progressividade do imposto, faz com que famílias que têm uma redução clara da sua capacidade contributiva não tenham um correspondente diminuição da sua carga fiscal. A título de exemplo, posso dar um casal, vamos pensar, um casal de professores, que está no primeiro ano da sua carreira de professores, está no primeiro, na primeira, no primeiro escalão da carreira de professores, tem um aumento de 100 euros, passa para o segundo ano de carreira, para o segundo escalão de carreira. Este casal teve um aumento de 100 euros, decide que vai ter um filho, porque teve esse aumento. Na verdade, um ano depois, teve um aumento de 100 euros, teve um filho. Do nosso ponto de vista, ele não tem maior capacidade contributiva, mas a verdade é que ele tem um aumento considerável de imposto. Portanto, isto não nos parece justo nem correto e parece-nos que esta correção deve ser feita. Discordamos em absoluto deste tratamento que equipara os filhos a meras despesas e que permite, aliás, que o investimento num regime público de capitalização permita obter uma poupança fiscal de entre 700 a 800 euros por agregado familiar superior à dedução que pode ser feita por um filho. Este é o sistema que vigora atualmente, com que nós, de que nós discordamos. Por outro lado, as deduções à coleta de despesas gerais, saúde, educação e habitação não têm em conta o número de pessoas da família. Um casal sem filhos pode fazer uma dedução de despesas de saúde de 500 euros cada um, sendo que um casal com dois filhos ou um filho e um ascendente apenas pode fazer uma dedução de 250 euros por cada um. Por outro lado, em termos de despesas de educação, um casal pode deduzir 400 euros por cada um e um casal com dois filhos apenas pode deduzir 200 euros por cada um. A APFN, neste sentido, reafirma a necessidade que o tratamento fiscal dos filhos e dos ascendentes tenha em conta o número real de pessoas que vivem desse rendimento em condições de equidade e justiça. Terminei.
Muito obrigado. Eu então pedia aos serviços que depois enviassem o projeto de resolução do Partido Socialista e depois aguardemos uma versão final, digamos, desse documento. Deputado Cristóvão Crespo, do PSD, é a palavra.
Obrigado, Sr. Coordenador. Boas tardes à representação da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Portanto, nós pedimos a vossa audição porque, reconhecendo o trabalho que têm vindo a fazer ao longo de bastante tempo, portanto, nesta matéria das famílias numerosas, mas com um foco muito importante na área fiscal, particularmente no IRS, portanto, que é algo que toca a todas as famílias, portanto, onde ninguém pode, digamos assim, tornear e onde é necessário, portanto, um olhar que não provoque injustiças ou discriminações, portanto, e nós concordamos com o princípio de que não podem ocorrer injustiças ou discriminações são em função da situação em concreto que os filhos e os dependentes vivem. Portanto, o nosso contributo no grupo de trabalho e na comissão, ao fim e ao cabo, é aperfeiçoar os mecanismos de tratamento fiscal dos dependentes. Portanto, aquilo que nos guia em termos da nossa atuação neste grupo de trabalho é exatamente aperfeiçoar esses mecanismos, portanto, sendo certos que também uma questão que aflorou, portanto, a questão da eventual litigiosidade entre as pessoas, portanto, quer por via fiscal, quer por via do relacionamento, também deve ser acautelado. Portanto, basicamente, aquilo que nós consideramos é que não queremos que aconteçam injustiças ou discriminação, mas que também, portanto, ter cuidado de não ir criar novas injustiças. Portanto, é necessário também, ao alterarmos a lei, portanto, de facto aperfeiçoá-la efetivamente, portanto, e não criar novos mecanismos de perversão que, ao fim e ao cabo, não melhorem aquilo que era o objetivo dos projetos de lei, portanto, dos partidos proponentes em relação a esta matéria. Portanto, basicamente, não iria colocar muitas questões, portanto, nem iria colocar questões, penso que aqui o mais importante é ouvir, portanto, da vossa parte aquilo que pensam, aquilo que acham que é importante em termos de fragilidades do que está em cima da mesa, portanto, em relação a algumas, há situações que existem na legislação, tal como em relação àquilo que é proposto. Portanto, essencialmente era esta a minha intervenção neste momento. Portanto, eu penso que essa intervenção, portanto, esse documento, depois poderão distribuí-los pelos grupos parlamentares para nós também termos mais facilidade de apreensão daquilo que é dito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, em relação ao documento, será enviado aqui à Comissão e depois a Comissão distribui pelos grupos de trabalho. Bom, eu agora deixo o meu papel de coordenador e passo a assumir o papel de deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nesta matéria, E queria, digamos, agradecer aquilo, a vossa intervenção e aquilo que já nos disseram em relação a esta temática. E de certa maneira refletir sobre alguns tópicos que para nós são importantes. Nós, e porque temos evoluído no pensamento, porque já fizemos várias audições, estamos a perceber que há aqui duas abordagens em termos de duas situações das famílias. Há uma em que há uma decisão judicial e a guarda conjunta, e essa decisão judicial estabelece a guarda conjunta, ou há uma homologação ao nível da conservatória, do juiz civil, de uma situação de guarda conjunta. Esta é uma situação. E quando há esta situação, de facto, a repartição 50%-50% que está no IRS atualmente, ou seja, atualmente, qualquer que seja a situação, é 50%-50%. Nós não concordamos, portanto, em relação a esta situação particular, a este tipo de situações, digamos assim, guarda conjunta, em que de facto, apesar de a criança ou menor está em casa, pode estar uma semana em casa de um progenitor, outra semana em casa do outro progenitor, é relativamente pacífico esta distribuição. Em relação a todas as outras situações, e as outras situações são muito diversas, eu posso dar duas ou três casos, há casos. As outras situações, que vou-lhe chamar categoria B, eu tenho desde casos em que há decisão judicial, não há guarda conjunta, há guarda única da mãe, por exemplo, que é o mais frequente, guarda única da mãe, e pode haver decisão judicial. Esta é uma situação, vou-lhe chamar B1. Temos uma situação, várias situações que nós gostaríamos de chegar lá, não sei se conseguimos ou não, mas que é haver um acordo privado entre os responsáveis parentais, escrito, reconhecido no notário, em que se estabelece uma repartição, seja ela qual for, das despesas, que pode ser 100% um, zero o outro. Pode ser 80% um, 20% o outro. E o que nós gostaríamos para estas situações é que no IRS aparece, que hoje não aparece, aparece o NIF do menor, associado ao NIF do menor, o NIF dos dois progenitores, e depois, na parte das deduções, há lá um campo a pôr uma percentagem. E essa percentagem, e isso do ponto de vista informático é muito simples de fazer, mesmo que seja 70-30, das duas uma. Ou bate 100% na soma, ou não bate. Se bate, é assumida como tal. Se não bate, então vai-se por defeito para os 50-50. Ou seja, nós não consideramos justo, e esta é outra das iniquidades que nós gostaríamos de ver corrigida, que quando, e agora não tanto faz, é o pai que paga 100%, ou a mãe que paga 100%, é repartido 50%-50% para cada um. Estou a falar agora no caso B, não estou a falar no caso da guarda conjunta. A guarda conjunta está, à medida que eu vou lendo sobre esta temática, estou a perceber que aquilo está relativamente blindado, parece-me, ainda vamos ter mais audições, mas está coerente. Agora, todas as outras situações, há situações em que há até sentença judicial, e então isso é claro, está lá escrito, pensão de alimentos como é que é, educação como é que é, saúde, despesas diversas, sentença judicial, e depois há situações de não sentença judicial, e dentro da não sentença judicial, da nossa parte, nós gostaríamos de tentar apanhar o maior caso possível, porque nós queremos é que os pais auxiliem e apoiem os filhos. Isto não é só uma questão de justiça, é uma questão, se nós conseguirmos fazer isto bem feito, o nosso trabalho, nós vamos aumentar a participação do pai ou da mãe, que neste momento tem despesa e não é dedutível, não tem incentivo nenhum e sente-se injustiçado, não é só uma questão de justiça, é uma questão de aumentar o apoio às crianças, que esse no fundo também é outro dos nossos grandes objetivos. Nós queremos que as crianças, ou os menores, ou mesmo maiores até aos 25 anos, possam ser apoiados para, nas suas... Portanto, esta questão que eu vos coloco muito concreta é essa, quer dizer, é se vocês veem isto como razoável ou não, ou seja... imaginem que há um acordo, quer em acordo judicial que não determine guarda conjunta, quer em situação de um acordo privado, mas registado no notário, não sei o quê, que se fazer uma repartição em que, obviamente, as finanças têm que ter sempre um mecanismo por defeito, ou seja, se o pai e a mãe não põem umas percentagens que dá-se de não 100%, tem que haver sempre uma válvula de escape em relação a esta questão. Esta é uma das questões fundamentais. Em relação ao domicílio fiscal, já referiram. É uma questão complicada, que também já me apercebi, por outra razão. É que os menores podem ter rendimentos. E esses rendimentos vão ser englobados no rendimento do agregado familiar. E vão ser tributados em conformidade. Se esses rendimentos não forem muito elevados, porque se forem muito elevados, já não... Portanto, há de facto aqui uma questão que tem a ver com o domicílio fiscal, com a inclusão dos dependentes e também ascendentes... E que eu gostava que também se pudessem desenvolver um bocadinho mais. Para terminar, eu diria, só para vocês perceberem bem o objeto, o que é o objeto e o que não é o objeto deste grupo de trabalho. Não é o objeto deste grupo de trabalho discutirmos se as deduções à coleta são apropriadas ou não são apropriadas. Esse é outro debate que podemos ter. Até porque se tivéssemos esse debate a gente não saía daqui e nisso aliás não há convergência, ou seja, assumindo que as deduções são o que são, obviamente isto não é para vocês retirarem do vosso parecer outro tipo de considerandos, mas só para perceberem bem o objeto e também para a vossa intervenção final, nós não vamos, por exemplo, quer dizer, porque há divergências entre o quociente conjugal e o quociente familiar, pronto, quer dizer, nós não vamos, e mesmo sobre as deduções à coleta, portanto, nós não vamos discutir no essencial. Sendo esta, como é que isto se reparte? Essa é a questão, e o que é que está por trás em termos das várias formatações. Muito obrigado. Vou dar agora a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Muito boa tarde. Obrigado
da
por
Sandra
terem vindo.
Cunha.
Obrigado. Obrigado por terem vindo e estendo os pedidos de desculpas por este atraso que saiu do nosso controle, não é? Eu também não tenho grandes questões para colocar, apenas referir que ouvi com atenção aquilo que disseram e relativamente à questão da diferença que existe para casais, por exemplo, sem filhos ou casais com filhos e nos tetos máximos que se pode... em termos de saúde, despesas de saúde, educação, etc., que se pode declarar. De qualquer das formas, como já aqui foi explicado, estes projetos visavam especificamente a questão a garantir a igualdade entre os casais que, tendo sido casados e se encontram agora divorciados, podem, e tendo responsabilidades em conjunto relativamente aos filhos, podem colocar as despesas, partilhar as despesas no IRS e todas as outras situações, pessoas que viveram em união de facto e que não têm um documento que ateste um divórcio, não é? Mas que estão separados, ou pessoas que nunca sequer viveram juntos, que nunca tiveram uma relação conjugal, mas que têm um filho ou uma filha ou vários até em comum, portanto todas essas situações estavam completamente, e estão ainda completamente em uma relação de desigualdade e portanto não podem aceder, não têm as mesmas condições, os mesmos direitos que aqueles que optaram pelo casamento. O Bloco de Esquerda considera que o foco do fiscal não deve estar na relação que existe entre os responsáveis, aqueles que detêm a responsabilidade parental, mas sim na efetiva despesa que se tem com as crianças e na relação com a criança, não com a criança com o menor, com o dependente neste caso e não na relação entre os dois sujeitos passivos. Mas de qualquer das formas eu vou ler com atenção depois o documento que elaboraram e que nos vai chegar e agradecer mais uma vez a vossa presença e congratular-me também com o facto de, na generalidade, estarem de acordo com os projetos que apresentámos. Achamos que é, pelo menos, mais um passo para consagrar a igualdade entre os sujeitos passivos, mas especialmente também em relação às crianças, não é? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa-se agora a palavra ao deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado. Queria cumprimentar também os representantes da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, agradecer o contributo que deram, quer do ponto de vista conceptual daquilo que está aqui em causa, quer mesmo do ponto de vista do trabalho jurídico de especialidade que nós estamos a fazer e que é relevante. A questão do domicílio fiscal é uma questão muito complexa, que já tem sido aqui abordada. A questão, são três, é essa, depois a questão também da definição, às vezes dos conceitos que podem ficar um pouco indefinidos nas leis e isso gera depois problemas de aplicação e, portanto, é sempre bom neste trabalho de especialidade nós termos essas reflexões, mas concentraria a questão que vou colocar na última, que tem a ver com a proporção, e aí também lá está o conceito, não é só o conceito, é depois a sua definição e aplicação em concreto. Se consideram que a questão dos 50-50, porque essa é uma discussão essencial também que nós temos aqui, se a questão dos 50-50 é ultrapassável do ponto de vista técnico em sede de apuramento fiscal, ou se consideram que não e que é inultrapassável. Porque nós entendemos, ou alguns de nós entendem, que o regime fiscal, tendo a prioridade aqui, a prioridade claramente é tratar todos os menores da mesma forma, portanto, do ponto de vista fiscal, isso é essencial, independentemente das questões que têm a ver com os seus pais e com os vínculos, com as relações, com os rendimentos, com o que quer que seja. E aí também, positiva ou negativamente, isso é muito importante também ver sempre a questão das discriminações. As discriminações são tanto positivas como negativas, são sempre discriminações e, portanto, não faz sentido aqui, do nosso ponto de vista, que só por ser menor haja qualquer discriminação, e hoje em dia há. E, portanto, se isso é ultrapassável ou não, porque a realidade prática é que há essas proporções variáveis e, portanto, se entendem que conseguimos transpô-las para o regime fiscal ou não, temos que ficar com a regra dos 50-50, que, do nosso ponto de vista, distorce. Depois, apesar de não ser âmbito, dizer que tomamos boa nota das questões que referiram no final, que do nosso ponto de vista são muito relevantes também, porque não basta o sistema fiscal ser neutro do ponto de vista do facto de cada menor ser tratado da mesma maneira, mas também de depois nos agregados familiares não haver também discriminações que são prejudiciais a determinado nível de agregados, e aí voltamos à mesma questão, seja prejudicar uns em função de outros, positiva ou negativamente, não faz sentido que haja essa discriminação, como já houve no passado e disseram bem em relação ao divórcio, que poderia trazer benefícios. Também não faz sentido aqui que, do ponto de vista do número de filhos e da parentalidade, que a parentalidade seja prejudicial do ponto de vista fiscal, ou que seja prejudicial, pior ainda, em comparação com outras opções de vida, como por exemplo a da poupança. E neste momento acontece que uma família que decida ter um filho tem, do ponto de vista fiscal, uma consequência negativa em comparação com uma família que decida poupar, e isso não me parece que num país que tenha a nossa situação demográfica seja uma boa opção de políticas públicas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, saudar e cumprimentar as representantes da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, agradecer o vosso contributo que dão aqui hoje oralmente e depois deixarão através do vosso parecer escrito. O PCP lançou esta discussão com a apresentação do seu projeto de resolução e o nosso objetivo era resolver dois problemas. O problema da discriminação entre casais divorciados, portanto, anteriormente casados, e casais que se separaram e que tinham estado anteriormente numa situação de união de facto. Entendíamos, e isso penso que é consensual, que os filhos dessas relações não podem ter um tratamento fiscal diferente pelo facto dos pais terem tido uma relação de natureza diferente quando esses filhos nasceram. Mas visava também resolver o problema da percentagem, porque atualmente as deduções são feitas 50-50% e há situações em que, ou por decisão judicial ou por acordo extrajudicial dos progenitores, o peso que cada um tem nessas despesas é diferente de 50%-50%. Já se falou aqui 30-70%, 60-40%, 80-20%, e, portanto, entendíamos que as deduções deveriam corresponder àquilo que, na realidade, é o encargo que cada um dos progenitores tem com as despesas dos seus filhos. Relativamente à questão dos 50-50%, queria colocar-vos a questão, porque disseram que entendiam que devia ser também 50-50%, como é nos casos dos casais que, estando casados, optam por apresentar declarações de IRS separadas. Parece-me, e gostava que comentassem, isto são situações diferentes. Na situação de casais, vivem juntos, estão em economia comum, criam junto os filhos, têm as despesas em comum com os filhos, e essa apresentação da declaração de IRS separada é apenas uma opção que não tem qualquer implicação no dia-a-dia desse casal, ou seja, eles estão juntos e apresentarem o IRS separado não significa que haja uma separação de facto. É apenas uma decisão, uma opção de apresentar separadamente. E aí é natural, vivendo eles juntos, economia comum, que a regra seja 50-50%. Mas nos casos que são abrangidos por estas propostas, a situação é diferente. São casais que já não estão juntos, já não têm uma economia comum. Cada um tem a sua vida, um novo agregado familiar, e cada um contribui para as despesas dos filhos numa determinada proporção, que pode ser 50%-50%, mas pode ser outra qualquer. E nos casos em que é outra qualquer, impor que dividam essas despesas 50%-50% vai beneficiar um dos progenitores e prejudicar o outro. Portanto, parecem-me situações distintas e que entendemos que a lei deveria tratar estas situações de forma distinta. No caso de casais que vivem juntos e que optam por apresentar o IRS separado, parece-nos correto 50-50%. Nas restantes situações, quando vivem separados, em que a decisão é diferente, que se cumpra essa decisão do casal ou a decisão do tribunal, digamos, fazendo corresponder aquilo que são as decisões aos encargos efetivos que cada um teve com a educação dos filhos. A questão, portanto, gostaria que pudessem ver, analisar esta situação e comentar. Relativamente à morada fiscal, às duas moradas fiscais, na realidade, estava inicialmente no projeto de lei do PCP e tinha um objetivo claro, que era fazer corresponder a realidade, portanto, a prática fiscal à realidade cada vez mais comum no nosso país. Não há muitos anos, regra geral, a guarda era dos filhos menores era atribuída à mãe, regra geral, não era obrigatório, mas regra geral era, os filhos viviam com a mãe e depois havia o regime de visitas, no fim de semana, nas férias, mas cada vez mais isso tem sido substituído por situações em que efetivamente os filhos vivem alternadamente com um ou com outro, têm, digamos, o quarto na casa de um e o quarto na casa do outro, então uma semana numa, uma semana outra, ou às vezes uns dias. Estão uns dias da semana na casa de um. Então, efetivamente, esta situação existe e já não é tão rara quanto isso. E, portanto, na realidade, embora o ordenamento fiscal português não contemple a figura de contribuintes com duas moradas fiscais, a realidade tem-se vindo a impor de forma diferente. E há, na realidade, dois contribuintes atualmente, que são estes jovens, estes dependentes, que têm duas moradas fiscais, efetivamente vivem em dois sítios simultaneamente e vão alternando entre os dois. E aqui era uma tentativa de fazer corresponder o enquadramento fiscal à realidade que se vai criando no país. Temos em conta, obviamente, teremos em conta, e até já foi levantado pela própria autoridade tributária, algumas dificuldades técnicas que isto poderá implicar, mas obviamente serão objeto de análise ponderadas, mas o objetivo era esse, ir adaptando o regime fiscal à situação real que se vive no país e não tentar fazer o contrário, que é as pessoas tentarem encaixarem-se em regimes fiscais existentes atualmente, mas que já podem estar ultrapassados por essa realidade. Entretanto, também o BE e o PAN apresentaram um projeto de resolução que estendem a questão dos unidos de facto a situações em que os progenitores nunca viveram juntos. Também existem essas situações, tiveram filhos, mas nunca viveram juntos, e, portanto, alarga o âmbito daquilo que era a proposta inicial do PCP, e, obviamente, que nos parece que a eliminação da discriminação deve ser total e cobrir também estas situações. E, por fim, a questão dos 25 anos, que não aparece no projeto de lei, mas aparece no projeto de resolução do PS, que nos parece também importante, porque, atualmente, só podem ser feitas as deduções enquanto forem menores, mas, na realidade, há muitos maiores de idade que continuam a viver com os pais, com um ou com outro, estão, por exemplo, a estudar na universidade, têm despesas e são suportadas pelos pais. Portanto, não faz sentido que, a partir do momento que fizeram 18 anos, mesmo a situação económica não sendo alterada, os pais deixem de poder deduzir. Portanto, parece-nos razoável e, obviamente, que não estando nos projetos de lei iniciais, esta questão acabará por ser, terá que ser incorporada no sentido de, digamos, eliminar uma discriminação que existe entre menores e maiores, mas em que uns e outros vivem com os progenitores. E a questão também que referiu o Sr. Deputado Paulo Tripoleto, as discussões específicas, também terão que ser estas questões abordadas e, obviamente, que não deixaremos de, neste grupo de trabalho, tratar destas questões. Apenas uma última palavra sobre as referências que fizeram, como já foi dito, saem fora do âmbito de trabalho desta comissão. Portanto, esta comissão, este grupo de trabalho, não tem mandato para propor legislação, legislar sobre essas matérias, mas, obviamente, tomamos boa nota e iremos analisar. Não será objeto de tratamento neste grupo de trabalho, porque excede o nosso mandato, mas sendo a vossa posição e querendo a transmitir, será tida em conta e provavelmente transmitida a todos os grupos parlamentares para que, entendendo, possam ter em conta, concordando ou discordando, parcial ou totalmente, mas fica, digamos, a vossa opinião. E, mais uma vez, agradeço a vossa disponibilidade por estarem aqui connosco a partilhar as vossas reflexões.
Muito obrigado. Não sei se a doutora Mafalda ou a doutora Ana. Doutora Ana.
Então, relativamente às questões que nos foram colocadas e essencialmente a questão do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e do Sr. Deputado Paulo Sá é muito idêntica, se interpretei bem, relacionada com a questão da proporcionalidade. Aquilo que nos percebemos, aquilo que disse relativamente às questões da economia comum, mas a verdade é que mesmo em economia comum as famílias têm, e aí nós não devemos interferir, não é? Têm legitimamente modos de vida muito diferentes. Há famílias que têm contas conjuntas, há outras que têm contas separadas, há muitas famílias em que efetivamente quer o pai, quer a mãe financeiramente contribuem da mesma forma. Há, por outro lado, muitas famílias em que assim não acontece, em que há claramente um dos progenitores que assume muito maiores encargos. E, portanto, relativamente àquilo que falámos, a nossa apreensão coloca-se no sentido de não ser criada uma nova discriminação e, se for permitida uma proporcionalidade diferente, então que essa proporcionalidade também deva poder ser enquadrada relativamente às famílias que, embora vivendo em economia comum, possam ter uma realidade de atender às despesas dos filhos de forma diferente, relativamente a cada um dos progenitores. E, portanto, é neste sentido, aliás, reforço aquilo que nós dissemos, é que nos parece que o regime consolidado deve permitir a dedução de despesas essenciais à manutenção dos filhos ou descendentes por quem efetivamente as suporta. E, portanto, neste sentido, chamávamos a atenção para isso. Relativamente à questão técnica colocada pelo deputado João Almeida e da possível implementação, se é ou não inultrapassável, do ponto de vista técnico, não nos parece, salvo maior profundidade na análise que possamos vir a fazer, não nos parece que, do ponto de vista técnico, seja inultrapassável. Vemos como compreensão a possibilidade deste regime ser apenas criado para esta situação em concreto e não possa ser alargado às outras situações também, em regime de igualdade. Se não houver mais questões, eu penso que mais ou menos nós entregaremos o nosso parecer por escrito. Podemos adicionar estas questões que nos foram colocadas e adicionar, como também já dissemos, a nossa análise à proposta do projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Ana Gonçalves. Assim sendo, assim será. Portanto, eu penso que os serviços poderão ainda hoje enviar o projeto de resolução do Partido Socialista. E se durante a semana que vem, se nos pudessem fazer chegar até ao final da semana, nós agradeceríamos, porque estamos de facto a imprimir um ritmo muito acelerado, porque gostaríamos, eu penso que era seria uma vitória de todos se conseguíssemos antes do verão, antes, porque depois mete-se o orçamento de Estado e há uma confusão, e é bom que esta questão, que obviamente poderia ser alterada em sede do orçamento de Estado, e se ele o há, se a gente não tiver sucesso, que eu espero, estou convicto que vamos ter, mas é melhor que a gente consiga tratar disto já antes da grande confusão que é sempre o orçamento de Estado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela vossa colaboração e estaremos então a aguardar o vosso contributo escrito e vamos continuar a dialogar. Muito obrigado.